A medida provisória, que alterou pontos da reforma trabalhista, deve perder validade agora na segunda-feira. Com isso, a reforma volta a valer integralmente, incluindo aqueles pontos polêmicos. Então, vamos entender, ela foi editada pelo governo. A MP precisaria ser sancionada pelo presidente, não há mais tempo para isso, não passou pela Câmara e pelo Senado. Então, a nova lei trabalhista, que alterou mais de 100 dispositivos da CLT e teve um impacto estrutural na legislação do trabalho, diminuiu até o número de ações. E, em outro ponto, teve um outro impacto, tem indicado a precarização do emprego e também da renda. A justificativa do governo, você deve se lembrar, era de que a mudança teria um impacto direto no desemprego. O ministro da Fazenda à época, Henrique Meirelles, afirmou que a reforma viabilizaria a criação de mais de 6 milhões de novos empregos. Os dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, de fevereiro, mostram um saldo de positivo de 62 mil vagas para o país. Então ainda falta muita coisa. Você deve se lembrar, para Meirelles, a grande mudança está em mais poderes aos trabalhadores para negociarem suas próprias condições de trabalho. Mas que condições são essas, não é? Afinal, até agora, qual foi a grande mudança que se verificou na prática? E eu converso sobre o assunto com o professor do Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, professor Marcus Orione. Bom dia, professor.
Bom dia, tudo bem, Roxane?
Como as mudanças foram realizadas pelo próprio governo, foram editadas, mas não houve tempo para sancionar essas mudanças. Então, a nova lei trabalhista, aquela original que alterou 100 dispositivos da CLT, ela passa a valer a partir da segunda-feira, dia 23. O governo diz que não tem como mexer mais nisso. E a gente fica pensando naqueles alguns pontos polêmicos que foram muito questionados por especialistas do setor, e de lá para cá, como é que isso vem se dando na prática? É isso que eu quero entender. O que, que a gente tem percebido desde então no mercado de trabalho?
O que aconteceu é o seguinte: na verdade, recuperando o histórico, na metade do ano passado foi editada a legislação nova que piora as condições de trabalho dos trabalhadores. Isso demorou uns 4 meses para poder ser assimilado pelo mercado e entrou em vigor em novembro do ano passado. Portanto, nós temos aí 6 meses da edição dessa lei. O que ocorre é que houve uma tentativa de medida provisória para acertar alguns desvios. Aliás, ela é toda a lei é um desvio, não adiantaria nem a medida provisória, porque a medida provisória não acertaria o impacto total, acertaria pontos casuais que são importantes, como a questão de trabalho de gestantes em ambientes insalubres, enfim, alguns desses, seriam importantes serem acertados. Mas a medida provisória não acertaria o problema geral, que é um problema da própria lei, que tem várias diminuições de direitos dos trabalhadores. Você veja o que aconteceu nesses últimos 6 meses sobre a perspectiva da economia. Supostamente, a ideia era de que isso geraria postos de trabalho, porque o trabalho é mais flexível, com horários do trabalhador alternados, a empresa buscando o trabalhador apenas quando demandasse necessidade, isso aumentaria os postos de trabalho. Nós já tivemos um levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, que acabou de sair, e que mostrou um saldo irrisório de 60 mil vagas criadas. E o pior é que dessas 60 mil vagas criadas, várias delas, a maior parte delas, foi criadas em condições de precariedade, diminuindo a qualidade do trabalho do trabalhador e não tendo esse efeito pretendido, já que o número de desempregados no Brasil é de milhões. Então, por exemplo, o trabalho intermitente gerou, por esse CAGED do Ministério do Trabalho, cerca de 2.660 admissões. O que, se você considerar, também não é muito, mas significa que os trabalhos novos que estão sendo criados, que são poucos, eles são trabalhos em condições precárias. Esses intermitentes é aquele bico. Você faz um pouquinho de trabalho hoje, aí amanhã a empresa precisa de mais, você faz mais um pouquinho, tem uma certa regulamentação, mas é um... E você recebe direitos diminuídos e proporcionais a esse trabalho. Você não tem nem como organizar a sua vida para frente, porque você fica com um trabalho muito descontínuo e a sua vida fica muito estabilizada e os direitos diminuídos. Uhum. Então, um exemplo claro de que essa legislação não está gerando empregos, gera empregos de baixa qualidade, que já é demonstrado até em outros países. por exemplo. Disseram que nós estaríamos seguindo a mesma situação da Espanha. O que eu duvido, porque a Espanha tem um modelo, embora flexível, é mais rígido do que esse nosso aqui, que tem a dispensa admitida de forma bastante extensiva, que não ocorre na Espanha. Mas digamos que o modelo seja da Espanha. A Espanha já está voltando atrás há algum tempo, porque ela já reparou que a criação dos postos de trabalho são postos de trabalho precarizados. Isso só serve mesmo para aparecer nos dados oficiais de que houve um aumento de postos de trabalho. E a gente está vendo que nem esse aumento significativo houve.
É.
Claramente, não é a mudança da legislação trabalhista, isso responde para piorar a condição do trabalhador, que irá gerar postos de trabalho. É outra coisa que tem mais a ver com a economia do que com o direito.
Professor, eu lembro que à época também se falava sobre, se defendeu muito a ideia, a gente vai tentar fazer o advogado já para ver se tem alguma coisa boa mesmo nessa abertura, né, nessa tentativa de mudança. Eu lembro que na época se falava o seguinte: olha, a grande mudança é que o trabalhador vai ter mais poder para negociar suas próprias condições de trabalho. O problema é que condições são essas. E eu lembro também, muitos dos especialistas, e gostaria de ouvir também a sua opinião, muitos dos especialistas disseram: olha, depende de que trabalhador, porque se ele for mais qualificado, mais especializado, ele tem mais oportunidades, mas a grande maioria não é, então essa vai ter uma situação, vai continuar tendo uma condição muito difícil para negociar, porque a negociação passa a ser direta, individual e não em grupo, como os sindicatos fazem. Então, vamos refazer a pergunta. Nesse momento, já passado esse tempo, de fato, na prática, pelo menos os mais qualificados conseguiram melhores condições? Vamos pegar o argumento do governo, né? Teve alguma melhora?
Primeiro, os mais qualificados, eles são poucos. Você não pode fazer uma lei de natureza geral que vai atingir a maior parte dos trabalhadores, considerando aqueles que têm qualificação. Os que são menos qualificados são aqueles que estão no dia a dia e é para quem a lei vai incidir. Então, a gente não pode pensar uma lei, especialmente num país que a qualificação, a especialização é muito restrita a uma quantidade pequena de pessoas que acessam, especialmente as universidades, que já é pouco acessível ao povo brasileiro em geral, uma lei de caráter geral, pensando uma quantidade reduzida de trabalhadores. Então, isso é um delírio hermenêutico de interpretação. A gente tem que perceber o seguinte: você está no âmbito da empresa e você vai negociar, por exemplo, individualmente, então vamos separar negociação individual e negociação coletiva. Uhum. Individualmente, por exemplo, aumento da sua jornada de trabalho. Olha, você está com a jornada de trabalho, você está com um contrato de trabalho em curso. Você está numa condição muito precária de impingir ao empregador, que é aquele que paga os seus salários, que mantém o seu trabalho, que pode te demitir a qualquer tempo, porque nós não temos limitações a demissões por parte do empregador, ele paga lá os valores e te demite, e você está ali nessa condição dentro de uma relação de emprego. É crível, é impossível acreditar, isso a prática tem demonstrado durante anos, que o poder de barganha individual do trabalhador no curso da relação de emprego seja grande. Então, você aumentar possibilidades de bancos de horas, de jornadas extraordinárias, por contratos individuais ou por acordos individuais, ou fracionamento de férias por acordo individual, é um absurdo, porque o empregado renuncia a qualquer coisa para manter o seu emprego, porque ele está numa situação mais desfavorável para negociar. Então, assim, e na perspectiva coletiva, agora vai ter negociações coletivas que vão se sobrepor à lei, isso vai agilizar a dinâmica da empresa e assim por diante. Isso também é muito complicado, porque se você tivesse uma organização, você tem que pensar a organização sindical como um todo, se você tivesse possibilidade, sem qualquer tipo de represália aos sindicatos, de que a greve fosse levada até a sua última extensão, que os grevistas não fossem punidos, por exemplo, com descontos de salário, enfim, com atitudes que os depreciem, seja no plano coletivo do sindicato, seja individual, de quem faz greve, tudo bem, porque você teria um poder de barganha com uma correspectiva possibilidade de pressão. Mas hoje em dia, ao lado da negociação coletiva, o resto da jurisprudência, da lei, é muito vedatória, veda de forma muito extensiva os atos de pressão. Então, assim, por negociação esta, em que o sindicato, que já está fragilizado de uma forma geral, fragilizado o seu poder de pressão, por várias jurisprudências julgadas que vêm sendo criadas ultimamente, vai poder fazer algum tipo de pressão. Um exemplo claro que está acontecendo agora, o último exemplo que eu peguei no noticiário, são o sindicato dos professores das escolas privadas. Eles estão agora sofrendo a possibilidade de ter duas das suas cláusulas históricas serem retiradas pelos patrões, os donos, os representantes dos donos das escolas privadas, que são o filho poder estudar na própria escola em que ele leciona e o descanso no recesso, as férias de 30 dias, passando para 20 dias.
Sim.
Olha, o patronato virou e falou assim, são conquistas de 50 anos, o mundo mudou e assim por diante. Ainda que o mundo tenha mudado, minimamente condições de descanso para professores e a segurança que ele tem em relação aos seus filhos nas escolas em que eles lecionam, por vários motivos, alguns até de gênero muito importantes, são cláusulas que não têm sentido serem retiradas. E o patronato agora, com base nessa legislação, quer tirar. Agora, eu pergunto ao consumidor final desse que tá nos ouvindo, o pai de uma criança que está numa escola privada dessas, que está fazendo uma pressão para poder diminuir essas condições mínimas, que são cláusulas conseguidas no decorrer dos anos. Você vai deixar o seu filho com o professor que vai receber esse tipo de tratamento pela entidade representante do patronato? É o seu filho que vai estar recebendo aquele professor o ensino diário e assim por diante. Aquele professor não descansado, preocupado com o seu filho, que não está para cuidar do filho do nosso ouvinte.
Difícil,
preocupado,
hein?
Com o seu filho. Então, assim,
complicado.
As consequências dessa reforma são nefastas, para além da questão trabalhista. Uhum, uhum. São nefastas. É.
Olha, professor, e tem a seguinte questão. Como a MP não perdeu a validade, volta ao original, e alguns pontos polêmicos, até já adiantou lá no início, alguns pontos polêmicos tinham sido alterados, por exemplo, aquela questão do trabalho intermitente, né? Havia sido feita uma mudança para quê? Para que a empresa não demitisse e recontratasse imediatamente como intermitente, por exemplo. Teria que ter um prazo aí de 18 meses. Agora, como a MP caiu, está original, então pode demitir, pode recontratar em outras condições, sem prazo nenhum, por exemplo. Isso é só um dos pontos, um dos muitos pontos polêmicos. Eu fico me perguntando o seguinte, ficou confuso isso agora, caiu até o número de ações na justiça, talvez porque não se sabe exatamente quais regras estão valendo, né? Então, é uma situação de instabilidade neste momento, para conhecer exatamente quais são as regras?
A instabilidade estava... na realidade, essa medida provisória foi uma coisa demagógica para aplacar a ira daqueles que estavam contra a reforma. Aplacava relativamente porque a mudança de pontos era algumas, como essa que você colocou, algumas outras pontuais, mas a dinâmica total da reforma continuava. Essa que você deu um exemplo, essa, por exemplo, né, que você colocou, ela é um claro exemplo de que havia uma expectativa do mercado de que eles poderiam agir de forma predatória. E eles estavam preocupados, será que a gente vai poder, não vai poder, e tensos em relação a isso, por causa da medida provisória. Agora é uma autorização, um sinal verde total de que vale qualquer coisa, pode qualquer coisa, pode mandar embora e contratar no dia seguinte de maneira mais precária ainda, enfim, vale qualquer coisa. Na realidade, eu achava que essa medida provisória era mais um jogo de cena do governo. E acho que está bem demonstrado isso, porque o que se pretendia mesmo era uma reforma que fosse uma violência radical. Era uma radicalidade, assim, às vezes eles falam da violência dos trabalhadores de grevar, não sei o que lá, mas essa medida provisória é uma agressão dos trabalhadores, do patronato à classe trabalhadora. Então, assim, eu não tinha muita expectativa que essa suposta, esse verniz de visibilidade que essa medida provisória pudesse dar, e olha lá que estava longe de ser um bom verniz, pudesse alcançar algum resultado.
Uhum.
E talvez ela só agora, a sua não aprovação, a sua não conversão em lei, só aumente, só dê mais um sinal verde para dizer ao empresariado brasileiro que pode fazer qualquer coisa, sabe? E assim, mas eu acredito que a Justiça do Trabalho, com o tempo, agora ela ainda está recebendo os influxos dessa questão, assim, as pessoas ainda estão muito receosas, entram em justiça ou não, porque agora tem umas decisões que foram desfavoráveis ao trabalhador, mas eu acho que com o tempo, eu tenho acompanhado muito a atuação dos juízes do trabalho, da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, uma associação brilhante, uma atuação brilhante, acho que com o tempo, os juízes do trabalho e mesmo os tribunais superiores vão retirar alguns excessos, e não é porque eles vão agir ilegalmente, eles vão agir pela Constituição, e a maior parte dessas normas são inconstitucionais, uhum, especialmente na forma originária. Então, eu acho que vai haver uma adequação pela Justiça do Trabalho, mas ainda assim não se salvará tudo. Nós temos uma nova transformação muito selvagem do mercado de trabalho, bastante selvagem.
Vamos acompanhar, e com preocupação, porque os postos de trabalho ainda não foram criados, que era um dos propósitos originais dessa... Mas defendeu muito essa tese, né, professor? Mas a gente não viu isso ainda. Não aconteceu.
E não serão, porque a Espanha já demonstrou que não serão. E os que serão, serão de natureza precária. Então, a gente vai ouvir isso, assim, aumentou o posto de emprego. Isso é só para estatística, porque serão precários.
Professor Marcos Orione, professor do Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social da Faculdade de Direito da USP, contribuindo aqui com o tema no Jornal da USP. Muito obrigada, professor.
Imagina.